Agora eu queria tocar num assunto que é bastante delicado para o lulismo, para os progressistas e mesmo para a esquerda. Eu não costumo chamar essa turma de esquerda, acho que são progressistas no máximo, e olhe lá,
Boa
né?
observação, é importante lembrar.
Tem uma questão sensível aí, que é a questão da China. Né? Porque fica todo mundo. Não, não. Exportar soja para os Estados Unidos é o fim do Brasil. Exportar soja para a China é a libertação do Brasil. Há uma coisa que é assim, né? Você começa a fazer observações em relação à pauta exportadora e à pauta econômica entre Brasil e China. E já tem uma onda de lulistas e mesmo gente de esquerda que se levanta e fala: não, mas a China não. A China é socialista, a China é do campo socialista. A relação com a China é totalmente diferente. Então, eu queria que você qualificasse para nós, Davi, porque realmente não parece que a China seja um país imperialista, mas a relação entre o Brasil e a China reproduz a relação entre o Brasil e os centros. E o centro do capitalismo, ou não?
É sim, hoje a relação de dependência na esfera comercial do Brasil é principalmente com a China. São dados, tá? Muito mais do que com os Estados Unidos hoje. Né? Aqui você bota, ó, 85% da soja exportada pelo Brasil em agosto é para a China. Né? Aí vamos lá, Mauro. Tem que separar algumas camadas nesse debate, que esse é um debate muito complexo. E
E delicado.
muita gente cria espantalhos em cima desse debate. Né? Como se a gente estivesse falando que o imperialismo dos Estados Unidos é igual ao da China. Isso é um absurdo, ninguém fala isso. Tá? Não é uma crítica moral, não é uma crítica subjetiva. É o seguinte: é importante olhar para a China e perceber que ela fugiu da agenda de políticas econômicas neoliberais e, por isso, ela teve um processo, né, de escalada na divisão internacional do trabalho, se tornando uma potência que disputa hoje a hegemonia econômica com os Estados Unidos, justamente porque fugiu da cartilha neoliberal, certo? Ela foge dessa cartilha em vários aspectos, e por fugir disso, com um Estado planejador, ela consegue se superar, né? Bom, isso é importante a gente olhar, e é muito importante para quê? Justamente para a gente dizer que a agenda econômica do Brasil está completamente errada. É importante olhar o que a China fez para dizer que a nossa própria relação com a China é desastrosa. É importante para dizer que a abertura comercial que hoje o Brasil tem com a China é um desastre. A esquerda não questiona a abertura comercial com a China. Questiona com a União Europeia e questiona com os Estados Unidos.
E vou te dizer, os lulistas agora passaram a não condenar mais a relação com a União Europeia, né? Estão indo,
Com a União Europeia também não.
entregando o país para a União Europeia, aí com esse acordo com o Mercosul, União Europeia, né? Nem isso mais.
Exatamente, com a União Europeia também tem uma fração da esquerda outrora desenvolvimentista, na verdade social-liberal, né, para ser mais preciso, acha também que a União Europeia pode nos ajudar comprando nossos produtos primários. Mas, Mauro, e quando a gente olha essa relação que o Brasil tem com a China, nós vemos o seguinte: que nós temos uma relação em que exportamos 85% da nossa soja, nós estamos trazendo cada vez mais produtos importados de alta tecnologia da China, a China está investindo em infraestrutura para o agronegócio no Brasil pesadamente, tá? Com ferrovias, com hidrovias, com toda uma estrutura, tá? Que, quando a gente olha o que está sendo construído, tá? O que que a gente percebe? Que está sendo o Brasil está servindo dentro desse projeto da China como um fornecedor de matérias-primas. Eu tenho colegas que defendem que não. Mas se a China faz um projeto, Mauro, quando você olha os projetos da China, são projetos que têm retorno em 20, 30 anos. Então, se você faz uma ferrovia cruzando dois oceanos, se você faz hidrovias no Tapajós para levar soja para a China, que o retorno é muito longo, a China está fazendo isso tudo para esse modelo ser superado no Brasil. Ela está fazendo um projeto econômico visando que esse projeto fracasse, que ela jogue dinheiro no lixo. Ou ela pretende que isso continue por 30 anos? que é quando isso começa a dar retorno? Essa é uma pergunta. Tem gente que fala que não, que a China ela pode mudar, ela pode pegar a ferrovia que ela construiu e falar assim: não quero mais saber disso agora. Agora, não, é porque ela espera que isso continue. E a tendência é essa, ela está certa, porque a tendência é essa. Tá? A gente que está errado em permitir isso.
O problema aí, no caso, não é a China, né? O problema é o Brasil, no caso. Aceitar, né? Essa lógica.
O problema são os dois, né? Porque a gente também não. Assim, isso aqui é uma visão minha, tá, Mauro? Eu sei que eu sou isolado nisso. Quando a gente fala de relação de dependência, sempre foi muito fácil dizer assim: as trocas desiguais são uma imposição do capitalismo, né? Na sua fase monopolista, na sua forma de expoliação, em que os países periféricos se veem sem opção, né? Eles são cada vez mais subordinados a essa lógica, né? E aqui não é uma questão moral, é o seguinte: o processo, a soja que a China precisa de soja, a soja que a China precisa vem do Brasil. É isso. O outro lado do desenvolvimento deles é um lado do nosso subdesenvolvimento. Isso aqui é um fato, tá? Então, no marxismo, é muito ruim olhar trocas formalmente, juridicamente, são formalizadas com a concordância de ambas as partes e falar que, teve liberdade plena, a Azad quem aceitou uma troca injusta. Ou seja, olha só, é que isso é fácil perceber no âmbito da classe trabalhadora negociando com o patrão. O trabalhador, ele aceita escala 6x1. Ele, porque senão a opção dele é morrer de fome, não é isso? Aí o cara vai lá e oferece escala 6x1 para ele se lascar. Aí ele vai e fala, assim: olha, você tem a opção de assinar a carteira com escala 6x1 ou não. Você quer? Aí o cara fala: não quero, então vaza, que eu não quero te contratar. É isso, não é isso? A opção do trabalhador. Então, por trás dessa formalidade de liberdade individual para vender ou não a força de trabalho, tem uma imposição sistêmica que faz o trabalhador aceitar aquilo. Essa lógica se reproduz na relação centro-periferia, a gente sempre aceitou isso. Tá? Então, é uma relação de centro-periferia e dependência que não é dada da mesma forma como foi imposta pelos Estados Unidos, com base em guerras, golpes, intervenções políticas no mercado doméstico, mas sim através de uma diplomacia e de uma relação em que há um processo constante de criação de mecanismos econômicos de dependência. Tá? Então, por exemplo, quando você tem mineradoras chinesas estatais, tá? A gente tem estatais, mineradoras estatais chinesas no Brasil pegando o nosso minério. Isso vai criando relações econômicas muito fortes de dependência, tá? E que, obviamente, tem por trás um Estado agindo. Ou não? Há um Estado agindo para criar essas relações. É claro que isso não é agudo, destrutivo, tal qual os Estados Unidos. Mas nem por isso a gente pode falar assim: olha, tá tudo beleza, é só culpa nossa. É culpa nossa, principalmente, mas também se a gente espera que a China se coloque como um país socialista, como alguns dizem, é estranho que ela esteja fortalecendo uma burguesia primária exportadora no Brasil, que é golpista, que é fascista, para o seu benefício próprio, em detrimento de qualquer possibilidade de desenvolvimento por aqui. E aí, quando eu falo isso, a resposta que vem de quem está do outro lado da tela é a seguinte: mas fortalecer o setor primário exportador quando é a China não é tão problemático assim, porque ela pode também utilizar alguns mecanismos para induzir a industrialização no Brasil e superar esse modelo. Veja, as pessoas não percebem a contradição disso? Alguém vai investir bilhões em infraestrutura para o mercado primário exportador para isso ser superado? Eu construo uma ferrovia para o agro vender soja mais barato. Olha só, quando eu construo toda essa infraestrutura para o agro, qual é a primeira coisa que acontece, Mauro? O custo do agro despenca. Se o custo do agro despenca, a margem de lucro dele sobe muito, porque os preços das commodities são dados no mercado internacional. Então, a margem de lucro do agro sobe muito. A capacidade econômica e política dele sobe quando toda essa infraestrutura é construída para ele. Como que isso está ajudando, de alguma forma, a superação? Ah, mas a China, você poderia falar com a China outra coisa. Por exemplo, a gente poderia falar com a China o seguinte: olha, China, eu não quero exportar soja nem minério para vocês. Eu quero que vocês me ajudem a construir a concorrente da Xiaomi, que no futuro vai destruir a Xiaomi. É isso que as pessoas estão falando. Assim, não é da benevolência. Me parece, Mauro, não querendo caricaturar, que tem gente que espera que o Brasil seja convidado a ser desenvolvido pela China. Porque tem uma leitura da Coreia do Sul de alguns economistas, tipo Raju Chang, que é um economista coreano que dá aula na Inglaterra. Ele fala sobre o desenvolvimento da Coreia. Tem outros economistas também. Muitos colocam a Coreia do Sul como sendo convidada, né, a um desenvolvimento puxado pelos Estados Unidos também, né? Fora um monte de políticas, enfim, dirigidas pelo Estado, teve um certo interesse ali dos Estados Unidos para que a Coreia do Sul tivesse um protagonismo em relação à Coreia do Norte, por exemplo, tá? Então, teve uma relação ali entre Estados Unidos e Coreia do Sul de fortalecimento relativo visando questões geopolíticas, e aí tem um desenvolvimento a convite que se fala, tá? Essa leitura é polêmica, mas alguns têm essa leitura. Parece que alguns acham que há uma possibilidade de desenvolvimento a convite do Brasil em relação à China, e não há nenhuma. Não há nenhuma. Nós temos que ter soberania, inclusive, para falar que nós... Olha só, Mauro, isso é importantíssimo. Por que que falar que balança comercial e enfrentar livre mercado é falar e enfrentar hoje uma balança comercial com a China, principalmente? Se você falar, temos que controlar a balança comercial da soja. A gente está falando de 85% da soja para quem? Para a China. E aí? Daí isso dá nó na cabeça das pessoas. Ah, não, tem que fechar só os 15%. E fazer 100% para a China. Aí a gente abre. Tem que acabar com o livre comércio. De commodity, tem que botar tarifa de exportação pesada, sabe? E a China, Mauro, aqui eu não estou demonizando a China, mas é o seguinte, a China, ela nos dá margem de manobra para negociar, então é importante ter a China rivalizando com os Estados Unidos. Mas é péssimo quando a gente entra nessa jogada disputando quem vai nos espoliar e não entrando, usando a China como margem de manobra para resistir às ofensivas imperialistas do Trump e afins, sabe? É uma falha grotesca dos governos do Brasil? É uma falha grotesca dos governos do Brasil. Mas isso também prova que a China não tem maior interesse em nos ajudar. Ela está aproveitando essa situação de fracasso do governo brasileiro, né? Ela aproveita essa... O acordo... Mauro, eu comecei a discutir isso, sabe quando? Quando o Lula foi para a China, tá? Com uma bancada de parlamentares e ministros, fazer um grande acordo com a China de bilhões. Tá? Quando ele vai fazer esse acordo, a esquerda comemora e entra em êxtase. Estamos no caminho da superação do subdesenvolvimento agora. Aí a gente vai olhar o acordo. Era o quê? Mineração. Uma rede de fast food chinesa. Uma plataformas de entrega da China para competir com a iFood. Tá? Plataformas para competir com a Uber. Montadora de carro elétrico, maquiladora, ou seja, traz todas as peças, traz todas as tecnologias e só monta aqui. O que isso quer dizer? Não é uma indústria nacional, muito longe disso. É só uma maquila, ou seja, você traz as peças e monta aqui. Para quê? Para reduzir o tributo na importação. Tá? É um mecanismo de redução de tributo de importação. Você traz tudo, em vez de trazer o carro pronto, você monta aqui e fala que é produção nacional e não paga imposto. E depois você vende para o Mercosul com a abertura comercial que nós temos com o Mercosul. Então você vira uma plataforma de montar e vender para o Mercosul.
Ou seja, você transforma o Brasil num ponto intermediário de acesso à China ao Mercosul todo.
Isso, quebrando cadeia de tributos, né? Porque como você é uma maquila, você só monta aqui o carro elétrico, você não vai pagar tributo de importação, porque teoricamente você está fortalecendo a indústria nacional e etc. Você dá um monte de benefício para os caras. A partir disso, você manda para o Mercosul todo também. Então, assim, é um negócio muito interessante para eles. Né? Muita gente vai falar, ah, Davi, mas só tem... todo dia um malandro e um otário se encontram na rua e sai um negócio. Porra, mas não é isso que se espera se a gente considerar que, como alguns dizem, assim, não é um país socialista. Né? Ela tem um nacionalismo, um capitalismo arrojado para fora, mas, pô, cadê o mínimo de responsabilidade com a classe trabalhadora fora de lá, né?
Sim. Davi, há uma argumentação e uma informação que circula nos meios lulistas, segundo a qual, diferentemente da relação com os Estados Unidos, haveria transferência tecnológica em todo e qualquer acordo com a China. É isso mesmo?
Não. Quer ver uma coisa? Quais são os resultados dessas relações até agora no Brasil, das últimas décadas com a China? Uhum. Mauro, assim, vamos lá. A gente tem uma relação crescente comercial com a China há 30 anos. Desde o início dos anos 2000 já, 25 anos. Né? Que a gente é a nossa principal plataforma exportadora e nós estamos importando tecnologia de lá. Né? Qual é o ganha-ganha aqui? Todo nesse processo inteiro foi um desindustrialização. É um processo inteiro de desindustrialização. Claro que isso sempre vai ser argumentado. Se você pegar o acordo do Bolsonaro com a China, quando ele foi lá, ele vai falar as mesmas coisas, tá? Ninguém vai falar assim, Mauro. Nenhum ministro, ninguém vai falar assim. Nós fizemos um acordo péssimo. Tem que falar que você entregou alguma coisa. Ah, transferência de tecnologia, o Brasil do futuro, indústria 4.0. Qual é o resultado? Crescimento muito agudo do agronegócio, redução do tamanho relativo da indústria e um processo em que... O que a gente enxerga dessa relação? Números. O que a gente enxerga desde o início do governo Lula? Uma queda da participação da indústria no PIB, né? Uhum. De transformação. Cadê essas transferências? A indústria no Brasil não está respondendo. Porque é uma combinação de erros nossos. Com uma abertura comercial desmedida, uma liberalização financeira desmedida e uma relação que não está nos favorecendo. Isso são dados. Né? Isso são dados. Nós temos que mudar isso. E aí usar o exemplo da China. A China usou a abertura comercial para se fortalecer? Ela usou a abertura comercial com o resto do mundo para se fortalecer? Por que a gente tem que usar a abertura comercial com a China para se fortalecer? Isso é uma loucura. Achar que o livre comércio com a China vai nos desenvolver. Sabe? É uma loucura total. Achar, tudo bem, deixa livre comércio, deixa a conta de capitais abertas, deixa tudo aberto, porque quando se for a China, tá bom. Faz proteção só com o resto do mundo. É usar o próprio exemplo da China para estabelecer relações com a China.
Uhum.
Né? Porque o que a gente está fazendo é não fazer nada, esperar uma migalha ou outra de transferência de tecnologia aqui ou acolá, como a gente pode fazer com qualquer país no mundo também, tá? Não só com a China. E ficar esperando cair do céu alguma coisa. E a única coisa que vai cair é a nossa balança comercial em termos de exportação de produtos sofisticados. E o que vai subir é a exportação do agronegócio e importação de produtos com tecnologia de lá, né? Eu não tenho... Isso daqui não é uma leitura contra a China, anti-China, nada disso. É uma leitura concreta de uma relação que é clássica de dependência, e eu duvido alguém falar que não, que são dados. Tá? A gente exporta soja, a gente exporta bens primários, a gente exporta matéria-prima e importamos tecnologia. É enfrentar essa relação de igual para igual e com vigor. Eu duvido, Mauro. Eu duvido, Mauro. Olha só, eu duvido que algum economista defensor da China chegue aqui e fale: olha, defensor dessa relação, tem razão, nós temos que colocar tarifa para a China, para o agronegócio vender para a China. Alguém tem coragem de falar isso hoje, Mauro?
Não.
Da nossa soja? Alguém tem coragem de encarar essa relação de dependência com a soja que nós temos no Brasil? É muito fácil falar, tipo, plano safra. Né?
Uhum.
Tem que acabar com o plano safra. Mas também tem que taxar a soja que é exportada. Por que não? Eu estou falando alguma coisa absurda? Isso é soberania. É fechar a balança comercial. A gente, para ser... A gente tem que ser... Alguém falou aqui, ó. Ser pró-Brasil não é ser anti-China. No comentário, é isso. O Orlando, essa leitura não é anti-China. É anti-Brasil? É o que o camarada está falando.
Uhum.
Então eu acho que tem que ter esse cuidado de separar as coisas, né? É acabar com a Alicantia. Quem se favorece com a Alicantia no Brasil? É o agronegócio. E é quem compra do agronegócio e do setor mineral. Não é isso?
A China.
Exato. Então, assim, tem medidas que a gente vai ter que tomar no futuro. E parece que, Mauro, olha só, o que está me parecendo? Isso eu estou olhando para frente. O que está me parecendo? Que toda essa possibilidade, toda essa janela de oportunidade que o Trump abriu, ela vai se reverter contra a própria classe trabalhadora no Brasil, caso a reação do governo seja compensar e fortalecer o agronegócio, a mineração, a exportação de petróleo bruto e diversificando esse mercado com China e etc. Isso daí vai aprofundar um problema, ao invés de solucionar. A solução seria deixar eles lutarem. Vocês que lutem. Eu vou fortalecer aqui setores que sejam direcionados a atendimento de necessidades sociais. Não é qualquer indústria. É indústria voltada ao complexo industrial da saúde, porque o povo precisa de saúde de ponta. É isso. E mudar os parâmetros das relações comerciais.
Listen up, football fans. You won't want to miss this.
Right now, new Bet365 customers bet $5 and get $300 in bonus bets, win or lose. So you could turn that $300 into something bigger when you bet on money lines, spread, totals, player props.
$300 in bonus bets when new customers bet $5. I know where I'm going to bet from now on. Download the app today and see why it's never ordinary at Bet365.
Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply in-app only.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you. With 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.